conta, eu acho que é um conto, uma história, e o nome dela é Vestidinho Azul, Vestido Azul. Era uma menina muito humilde, né, que ela ia para a escola todos os dias, e ela era muito esforçada. Só que, como ela era humilde, as roupas dela eram humildes, ela não se cuidava, né? Mas a professora, vendo que era uma menina muito interessada, que se preocupava, ela deu de presente para a menina um vestidinho azul e pediu para que a menina viesse para a aula com aquele vestidinho. E foi assim. Aí ela levou o vestido para casa, falou com a mãe dela, e a mãe dela, vendo que o vestido era bonito, o que ela fez? Arrumou a menina, né? Arrumou os cabelinhos dela, ajeitou bem a menina e mandou para a escola. Quando ela volta da escola, o pai da menina, ele olha para ela, ele quase nem reconhece a filha, né? Toda arrumadinha, bonita. Ele fica assim contente, vendo a filha daquele jeito. E ele se preocupa, né? Ele diz, vamos, ela é tão bonita, e de repente aqui na casa, né? Tinha um jardim que o mato estava alto, tinha umas coisinhas para fazer, e ele ficou preocupado, né? Ele disse, bom, vou dar uma melhorada nas coisas. Aí ele fez o quê? Ele limpou todo o jardim, ele ajeitou umas coisas na casa, ali na janela que não estava legal. Para quê? Para tornar tudo aquilo melhor. Né? Pegou, no dia seguinte se animou também, pintou a cerca. E nisso, o vizinho dele viu que a casa dele, né? A própria mãe também se ajeitava melhor, porque a menina estava bem arrumadinha. Né? Ele viu que a casa estava arrumadinha, o vizinho também do lado, cortou a grama dele, começou a ajeitar as coisas dele, e assim as coisas foram tomando força, ao ponto de que um vestidinho azul, né, na história, ele às vezes muda o mundo inteiro. Ou seja, uma intenção boa, seguido de outras intenções boas, podem fazer coisas maravilhosas. Hoje, no conhecimento espírita, né, no conhecimento um pouquinho até mais científico das coisas, a gente vai ver que nós vamos ter uma concepção diferente do que vem a ser religião, do que vem a ser a Deus. Nós não vamos fugir daquilo que está escrito no Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus diz que não cai um fio da tua cabeça, sem que Deus o saiba. Tudo está organizado, tudo é perfeito. E hoje, baseados nesse conhecimento, a gente diz, tranquilos, né? A gente diz assim, Deus não está nem aí, Deus não faz nada. Por quê? Porque toda a vontade de Deus, manifestada no meio de cada um de nós, ela se mostra, ela se identifica através de leis, né? E essas leis são o quê? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Ou seja, tudo está organizado. Mas como é que funciona isso tudo então? Né? Como isso funciona? Cada um de nós, que somos filhos de Deus, que carregamos a força da vida dentro de cada um de nós, quando nós, através do nosso corpo, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós nos posicionamos perante o mundo, né? Eu me posiciono afirmando, negando, fazendo, não fazendo, amando, odiando, guardando rancor, esquecendo. Conforme eu vou me posicionando, eu vou gerando uma situação. E essa situação, ela não se perde nunca mais. Tudo aquilo que eu produzo, eu vou ter de volta. Essa é o grande avanço que a gente vai ter e é o grande entendimento que todas as pessoas terão. Então não precisa mais, aqui de um tempo, né, como o próprio Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, Deus e a humanidade. Não vai mais precisar de alguém que te diga como um pai, né, faz isso, não faz isso. Ou, como às vezes um padre, como a igreja, não pode ou pode. Não vai mais acontecer isso. Nós vamos saber dentro de cada um de nós, a gente já sabe, É só consultar a nossa consciência que tu sabe o que tu deve e o que tu não deve fazer. Só que nós ainda, relativamente distantes desse conhecimento, e digamos assim, como nós ainda não temos uma comprovação daquilo que acontece, nós, muitas vezes, a gente é escravos de nós mesmos, não juízes, escravos de nós mesmos, deixando a coisa andar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o cara roubou milhões, a gente sabe que o cara não vale nada, né? Tem uma vida tranquila, morreu de infarto, que é uma das melhores mortes que tem, na ideia, né? Nem sofreu para morrer, e não aconteceu nada. Então a gente diz, bom, se com ele, que ele fez todas essas coisas ruins, não aconteceu nada, também não vai acontecer nada comigo, se eu mentir, ou se de repente me derem o troco errado, né, no mercado, em algum lugar, e eu faço que não enxerguei. Porque se não acontece nada com ele, de repente não vai acontecer nada comigo também. Então, a gente se ilude, achando, né, que esse tipo de coisa vai acontecer dessa maneira. Mas não acontece dessa maneira. Isso tudo demonstra, tanto para aquele que está fazendo, e quanto para mim, que às vezes me esqueço daquilo que eu tenho que fazer, a minha ignorância em relação àquilo que o próprio Jesus dizia. Vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras. Desde quando eu sou responsável pelos meus pensamentos? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos? Até que ponto? O que que nós pensamos? Né? E Allan Kardec diz, me diz o que que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Né? Então, cabe a cada um de nós, não como foi colocado, sermos santos, porque nós estamos longe disso, mas cabe a cada um de nós começar a ver aquilo que tu está semeando, porque inexoravelmente não tem como fugir, tu vai colher, e o universo vai te devolver. Aí nós vamos dizer, tá, mas e aquele ladrão que tu falou? Aí eu peço para vocês, e aquela criança que nasce totalmente privada, não, sem nada, sem, às vezes, totalmente ou cega, ou deficiente, ou... Onde está a justiça de Deus, então? Se eu tenho tudo, estou aqui falando, e ela nasce sem nada, será que ali não está a justiça de Deus, que nós ainda não compreendemos, não temos olhos de ouvir, não temos, né, o entendimento de entender que aquela criança lá não tem culpados. Deus não é culpado. O pai e a mãe não podem ser culpados. Aquela criança lá está colhendo o que ela plantou. Mas se ela está vindo agora? Ela nasceu recém? Se ela está vindo agora, aonde que ela plantou? Ela plantou num outro tempo. Ela plantou num outro tempo. Mas ela está colhendo. Por quê? Deus é bom e é justo. E se a gente não pensa assim, nós não podemos pensar em Deus. Deus é bom e é justo. Então tudo que acontece segue a bondade e a justiça de Deus. Aquele cara que tira tudo de todo mundo, mentindo, enganando, roubando, Deus permite. Aquela situação da criança, Deus permite. Mas tudo vai no lugar. Porque ninguém foge. Ninguém. Então cabe a cada um de nós fazermos o quê? Começarmos realmente a boa atitude, o bom plantio, o bom pensamento, mas não de uma forma, às vezes, assim, forçada. Começar devagarinho, tentarmos sermos melhores, né? Irmos pelo caminho estreito que nos ensina o Evangelho de Jesus, sermos severos conosco, juízes e escravos dos outros, né? Que sendo severo contigo, tu vai andar no caminho correto, tu vai controlar tuas palavras, tu vai controlar os teus movimentos, tu vai controlar, né, as tuas atitudes, tu vai andar firme naquilo que tu acredita, porque tu vai te alimentar de uma boa de uma boa leitura, de um bom pensamento, de uma boa atitude. Tu não vai te deixar levar por aquela palhaçada que a gente vê na televisão. Tu não vai te deixar levar por aquilo que a gente vê todos os nossos dias, que as pessoas se perdem, mas se perdem por ignorância. Por ignorância. Porque, como dizia Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. São cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício. Ambos. Então, cabe a cada um de nós essa atitude firme. Que é o que acontece? Tudo, tu plantou um cabelo, tu vai colher um cabelo. Entendem? Tudo. Desde as coisas pequenas, aí tu vai dizer, não, mas eu estou indo na casa espírita já faz 10 anos, né, rezo, tipo bicho, e não me aconteceu nada ainda. Né? Não ganhei na loteria, não encontrei o meu namoradão, que eu queria um ricão. Nada me aconteceu de bom. Será que nada te aconteceu de bom? Claro que coisas te aconteceram e acontecem todos os dias com nós. Só que isso é um processo relativamente longo, né? Muitas vezes, para te colher um pinhão, para te comer pinhão, o pinheiro ele só dá pinhão depois de 15 anos. A alface é, não sei quantos dias, 45 dias. Vocês sabiam que os galetos que a gente come, eles têm 43 dias. 43 dias. É o tempo que o ovo é chocado e o tempo em que nós comemos lá a nossa galinha. 43 dias. Claro que não seria o correto, mas enfim, é assim que funcionam as coisas. Então tudo tem o seu tempo. E cabe a cada um de nós também aproveitarmos o nosso tempo para semearmos a boa semente. Porque o próprio Jesus diz, tu não vai colher uva de espinheiro. De espinheiro tu vai escolher espinho. Uva tu vai escolher pegar na videira. Então, mesma coisa nós, que é pelos frutos que tu avalia as árvores. São pelas nossas atitudes que nós nos colocamos numa posição construtiva a favor do Criador ou numa postura egocêntrica, egóica, destrutiva, que é seguindo aquilo que manda a nossa cabeça. Mas como tal, plantou, tu vai ter que colher. E por isso que hoje nós ainda colhemos, digamos assim, dor, sofrimento, nós ainda colhemos problemas. Nós, até eu como pessoa, e não no meu círculo, entende? De pessoas doentes perto de mim. Doenças comigo, doenças, problemas emocionais, de perdas, de traição. Por quê? Porque eu estou sendo experimentado naquilo que eu fiz lá atrás. Porque Deus, no seu infinito amor e na sua infinita justiça, Ele permite, né, que através do nosso arrependimento, a gente viva de novo aquelas situações para aprender. Então Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento. Se tu fez a coisa errada, né, tu vai ter oportunidades de refazer essas coisas. Por isso que quando nós estamos passando por uma doença, por um problema, uma perda, uma traição, ou um amigo que não te pagou aquele dinheiro que te emprestou, coisas assim, né? É nesse momento que nós vamos ter que usar, de dentro de cada um de nós, todo o conhecimento que a gente tem. Para quê? Para sermos melhores. Por quê? Porque eu não sou vítima. Se essa situação está acontecendo comigo, é porque ela é boa para mim. Então não existe vitimismo. Se aquele cara me deu um calote, a culpa é dele, tudo bem. Mas alguma coisa eu tenho que aprender também. Muitas vezes saber dizer não. Muitas vezes saber dizer não. Mas eu tenho que aprender. E muitas vezes, como eu não aprendo de uma forma mansa, como eu não aprendo de uma forma em eu querendo me melhorar, eu vou aprender na dor. Depois de um plantio errado. Aí planto a coisa errada e colho a dor. Por isso que, se eu começo a plantar agora o bem, eu só vou colher coisas boas. Primeiro, que já acontece assim, questão de dias depois, ou meses depois, eu tenho paz de espírito. Paz de espírito. Porque eu não faço mal para ninguém. Não eu, né? Só tô... Eu vou ter paz de espírito. Por quê? Porque eu só faço bem, digamos, né? Eu não quero mal, eu procuro ser... Pá, 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 pá. Eu já vou ter paz de espírito. Aí depois, num tempo mais perto, eu vou ter tranquilidade mental. Eu não vou mais sofrer tanto com o problema dos outros, com a violência, com a morte, com o que eles fazem. Por quê? Porque eu estou bem comigo. Mentalmente eu estou bem, né? Eu faço as coisas, eu acredito nas coisas, e depois, num curto espaço de tempo, eu vou também ter saúde orgânica. A cura, que eles tanto dizem, mesmo eu tendo um corpo meio ruim, que nem dos outros, eu vou alcançar a cura. Por quê? Porque todo esse bem que eu vou semeando, ele vai vindo. Gradualmente ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai vindo, até que as coisas acontecem. E as coisas verdadeiramente acontecem. Por isso que Deus nem está aí. Plantou, colheu.